Há pouco tempo, o Centro de Integridade Pública, CIP, fez menção à ausência da grande corrupção dos relatórios que têm sido disseminados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Nesses relatórios, nota-se claramente uma posição de domínio da chamada pequena corrupção, sabendo-se que há uma série de acontecimentos que se verificaram nos últimos tempos que, provavelmente, mereceriam uma melhor atenção por parte daquele gabinete sob o ponto de vista criminal e parece que isso não está a acontecer. Aliás, tal como destacou o jurista Zé Machikami, a ausência dos processos da chamada grande corrupção foi uma questão central em várias das intervenções que houve na abertura do ano judiciário, incluindo a da Procuradora-Geral da República.
A Procuradora-Geral da República, a doutora Beatriz Buxil, fez uma meia-culpa em relação à incapacidade das gestões do Estado em combater a grande criminalidade. Pode acontecer que haja, se calhar, um processo de reorganização na Procuradora-Geral da República para que o combate à corrupção, aos olhos da opinião pública, seja um compromisso sério, uma ação mais forte. Ou pode acontecer que, face a estas críticas que têm sido dirigidas a esta entidade, tenham sentido a necessidade de se resguardar um bocado para, se calhar, de voltar já com estatísticas, com ações mais credíveis e fiáveis neste combate. Mas também é preciso ter em conta que o ano judicial foi aberto há muito pouco tempo. Também pode ter a ver um bocado com isso, porque as férias judiciais servem para fazer uma espécie de rearrumação da casa.
Contudo, outros analistas defendem que, sem vontade política, o combate à chamada grande corrupção será sempre uma tarefa difícil.
A vontade política é um fator extremamente importante para que a corrupção não atinja somente o peixe miúdo, mas também atinja o peixe grande, ou seja, que atinja também setores relacionados com a corrupção do colarinho branco.
Por outro lado, o jurista Machikami considera que a divulgação das estatísticas sobre a corrupção é importante, sublinhando que isso se pode inserir no cumprimento do objetivo preventivo e explica porquê.
A sociedade, quando se dá conta de que estão a decorrer ações fortes de combate à corrupção, sentem-se inibidas de fazer isto porque sabem que alguma coisa está a acontecer. Portanto, e depois, todas as leis sobre o combate à corrupção falam muito da componente de educação e a divulgação também consegue este fim. As pessoas sabem que estas práticas são práticas criminosas e que, por via disso, podem desencadear consequências punitivas, né? Porque têm conhecimento da ação punitiva do Estado através dos balanços ou dos relatórios que têm sido sistematicamente divulgados pelo Estado. Portanto, eu vejo essa importância, sobretudo tendo em conta um passado de uma inércia por parte das gestões do Estado moçambicano no combate a esta... Portanto, a divulgação disto também pode ter esse efeito de consciencialização da sociedade moçambicana em relação a um esforço em curso no sentido de estancar este flagelo.
Entretanto, na semana passada, o Gabinete Central de Combate à Corrupção acusou dois funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, incluindo o embaixador, de crime de corrupção e abuso de poder. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.